vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que está me acompanhando pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. Bom dia para você que está me acompanhando através do facebook.com/Rádio NT. Bom dia para você que está me acompanhando através do radinho a pilha aí na sua casa, do aparelho de som, do som do seu carro, parabólicas, aplicativos. Olha, eu nem sei como e a gente consegue chegar aí na sua casa, são tantos os canais. Obrigada, viu? Muito prazer, meu nome é Rose Andrade, talvez alguém esteja aqui no Vida e Saúde pela primeira vez. A gente ficou aí uma semana, né, de folga, entre aspas, com o programa e a gente retorna hoje com muita alegria no coração para entrar aí no seu cantinho, na sua casa. Você tá fazendo sua comida, seu feijãozinho, ó, o cheirinho tá vindo aqui, tá? Esse cheirinho de temperinho, que delícia, tá quase na hora do almoço. Põe um pratinho à mesa que a gente quer ficar junto com você, tá bom? Seja muito bem-vindo e hoje a temática, mais uma vez no programa Vida e Saúde, é muito importante. Hoje, se a gente quer alguma coisa com a eternidade, se a gente quer alguma coisa de verdade com o céu, a gente precisa fazer o seguinte: vem cá, vamos conversar aqui. Tô aí na sua cozinha com você, vem cá, vamos conversar sobre perdão. Também preciso conversar sobre esse assunto, você precisa também? Gente, é um assunto muito relevante, muito importante. Então vem participar aqui com a gente, deixa eu te contar algumas coisas. Na Bíblia a gente encontra várias orientações relacionadas ao perdão. Se não fosse importante, Jesus não deixaria essas informações ali. Em Marcos 11, por exemplo, a gente é convidado a, antes de orar, perdoar quem nos magoou. Olha como isso é sério. Em Colossenses 3, somos chamados a perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Você já parou para... Vamos conversar sobre isso? O que esse verso quer dizer, não é? Esses são apenas alguns versos que falam sobre o perdão na Bíblia. Além disso, além das Sagradas Escrituras, a psicologia também tem seus estudos falando sobre o perdão. Um estudo, presta atenção nesse estudo aqui que eu vou comentar com você. Um estudo norte-americano revelou que pessoas que só perdoam quando o outro tem a atitude de pedir desculpa, primeiro, podem ter aí uma expectativa de vida menor do que a de quem tem a prática de perdoar incondicionalmente. Para você pensar, respira fundo aí. Ai, Rosa, eu vou até diminuir aqui o ritmo das minhas atividades porque eu preciso estudar sobre isso aí. Então, mas vamos entender o que é perdão? Às vezes a gente não perdoa porque nem sabe o que é perdão. Qual é a importância para a nossa vida? Como é que a gente perdoa? E quando a gente não consegue tomar de verdade essa decisão? No programa de hoje a gente vai buscar essas informações, esse estudo aqui na programação. Responde para mim através do Zap Zap, 12981510081. Você tem dificuldade de pedir perdão? Ou você tem dificuldade de perdoar o outro? Participa aqui com a gente, 12981510081. Enquanto você está fazendo isso, eu vou chamar meus convidados aqui, meus parceiros. Hoje o Raul não está com a gente, mas a Grazi Donato está. Grazi, bem-vinda! Que saudade de você!
Ai, muita saudade de você, do programa, dos nossos ouvintes. Que bom, né, estar aqui novamente, Rose.
Ai, muito bom, Grazi. A gente sente muita saudade um do outro, né? Quando a gente precisa, por alguma razão, ficar aí um pouco afastado do programa. Muito legal a gente ter... Foi por uma boa causa semana passada, não é? E agora a gente retoma as atividades aqui no Vida e Saúde. Raul não tá com a gente, né? Mas... Ele fica essa semana fora, produção, aí na outra semana ele retoma para fazer parte aqui da nossa bancada, do nosso encontro. Mas Grazi, então, você sabe que todo dia chega gente diferente na rádio, isso aí é fato, isso é pesquisa feita todos os dias, a audiência ela é rotativa, sabe? Tem gente que não podia ouvir esse horário, passa a ouvir, ouve um pouquinho aqui, só a primeira parte, só a segunda parte, ouve o programa inteiro, então tem muita gente que ainda não ouviu falar em Grazi Donato. Então, por favor, fala da sua mentoria, especialmente.
Claro, claro, Rose. Já quero até falar para os ouvintes que estão ouvindo a gente, também estão aqui no YouTube, já fala se é a primeira vez que está aqui, que a gente quer saber, ficar de olho em vocês.
Verdade.
Rose, eu tenho uma mentoria que eu ajudo mulheres, só as meninas dessa vez, viu? Uhum. Os meninos não. É que eu ajudo as meninas a entenderem, principalmente, Rose, o porquê que elas não conseguem alcançar resultados. E aí a gente vai conversando, entendendo, e ali, dali pra frente, a gente consegue começar a ter resultados físicos aí, de emagrecimento, de melhora da saúde, e também resultados mentais, de mentalidade, e melhora na espiritualidade também. Chama Método Fé. Então, as meninas que se interessarem por isso, tiver com dificuldade, me chama no arroba Grazi Donato, que é meu Instagram.
Ok, arroba
Uhum.
Grazi Donato. Você também tá no YouTube, né, o Grazi?
Também, Rose, também. Grazi Donato, a mesma coisa. Inclusive, quem está aqui no YouTube já pode clicar ali e se inscrever no canal.
Muito bom. Obrigada, Grazi. Bom tê-la aqui com a gente. E nós vamos apresentar o nosso convidado, que já é conhecido da nossa audiência, mas hoje ele não veio cantar. Ele não veio cantar, né? Podia falar com... Dá bom dia aí. Bom dia.
Bom dia. Eu só consigo cantar com os meus outros três
É
amigos. É
mesmo?
contrato. Brincadeira.
O pastor, ó, ele é pastor. Eu não sei se o pessoal sabe que você também é psicólogo. Então tá tendo a oportunidade, gente. Pastor Éder Ferreira, pastor, psicólogo, integrante do Quarteto Arautos do Rei com a gente aqui
Isso
hoje.
aí.
Bem-vindo!
Muito obrigado, querida amiga. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui nessa rádio, normalmente cantando, né?
É verdade,
Mas
hoje.
falar daquilo que Papai do Céu nos deu de conhecimento também é muito bom.
É
E
uma
eu espero
bênção.
ajudar os nossos queridos telespectadores, nossos ouvintes.
Estamos todos muito interessados e ansiosos por esse momento, pastor. Deixa o seu Instagram para que o pessoal possa conhecer melhor.
Deixo sim. Meu Instagram é @pr_ederferreira. Esse é o meu
Repete para
Instagram.
gente, por favor.
Arroba
Eita.
_EderFerreira.
Muito
Esse é o meu
bom.
Instagram.
Obrigada, pastor. Então vamos
Nada.
fazer o seguinte, querido ouvinte. Manda sua pergunta, manda sua dificuldade, manda sua sugestão e responda também. Você tem dificuldade de pedir perdão? Ou você tem dificuldade de perdoar? Se você não quiser se identificar, fica à vontade também, não tem problema, tá bom? A gente fica te esperando aqui no 12981510081. É o tempo do pastor Jairo Souza cantar a música sobre perdão. Ele vai cantar a música Perdoar. Aí eu já te chamo aqui na Rádio Novo Tempo, mantenha a sintonia.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
A raiva, a consigo amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Esteja em da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também.
Ei, gente, que música, não é? Eu tava aqui meditando nesses versos. Você já confiou em alguém que o traiu e quem o agrediu nem se arrepende do que fez? Se a raiva atormenta sua mente, então repita essa oração. Meu Deus, me ajude a perdoar, me dá a libertação. Olha, que bênção, quantas reflexões. A gente poderia fazer um programa só analisando a letra dessa música, não é mesmo? 11h13, bom dia para você que está buscando hoje na Novo Tempo uma palavra especial, não é? E você vai achar a palavra de Deus aqui na Rádio Novo Tempo. Muito bem-vindo, a gente vai falar sobre a importância do perdão. A gente está recebendo o pastor Éder Ferreira, pastor e psicólogo, integrante do Quarteto Arautos do Rei. Ele está aqui com a gente. Vamos já dar uma espiadinha, pastor, aqui, Grazi Donato também, lá no YouTube, das participações. Porque eu perguntei para o ouvinte, você tem dificuldade de pedir perdão? Você tem dificuldade de perdoar? Não precisa nem se identificar se você não quiser, querido ouvinte. Eu tenho muitas participações. Então vamos lá, Rosa, eu até consigo perdoar, mas eu tenho dificuldade em aceitar o perdão das pessoas que magoei. Olha que interessante. Obrigada pela participação. Fica aqui com a gente, que eu acho que esse programa vai clarear muita coisa na mente e no coração da gente. A Ângela, tema muito necessário, porque a gente tem que perdoar, senão não teremos o perdão de Jesus. Obrigada, Ângela, pela participação. Rodrigo, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou fácil de perdoar muitas pessoas. Muitas pessoas falam mal de mim, calúnia, mas eu, em seguida, eu acabo perdoando. Então, o Rodrigo tem essa facilidade. Obrigada, Rodrigo. Ricardo de Pontal, do Paraná. Eu não tenho dificuldade em perdoar. Passou aquela raiva da hora, eu já esqueci. Mas eu tenho muita dificuldade em pedir desculpas. Ok, Ricardo, obrigada pela passadinha aqui. Grazi, com você, quais são as participações aqui? O povo tá abrindo o coração hoje.
De verdade, Rose, tem bastante participação aqui. A Rose, sua xará, Rose Silva. Eu tinha muita dificuldade em perdoar, mas de tanto eu pedir a Deus para me ajudar, me dar humildade e sabedoria, hoje eu já consigo perdoar e pedir perdão. Uhum. Que legal, Rose. Seja bem-vinda no Vida Saúde. Uhum. Quero mandar um beijo para Sandra, que é minha aluna lá da mentoria. Um beijo, Sandra. Que bom ter você aqui com a gente. A Cleusa, ela fala que ela não tem que pedir perdão porque ela não faz maldade com ninguém. Uhum. Muito bem, Cleusa, que bom. A Maria Angélica fala que ela está fazendo aqui uma sopinha para a patroa dela, que está com dor de barriga, isso mesmo. A Ana Cristina, eu não tenho dificuldade em perdoar, mas tenho muita dificuldade em pedir perdão, ainda mais quando sei que não fui eu que errei. Falar sobre isso.
Quantas questões aí, gente. É o momento da gente abrir o coração e da gente tentar entender. Aí, pastor, eu acho que a gente pode começar definindo perdão à luz da Bíblia, porque talvez a gente não entenda exatamente o que é o perdão, não é? Então, o que que a Bíblia fala pra gente sobre perdão, hein? Como ela define?
Muito bem. O perdão é um tema muito amplo na Bíblia. Até porque, se você for parar pra pensar, a Bíblia toda gira em torno de perdão, de Deus para conosco. Então você vê isso desde o princípio ali no Éden. Adão e Eva, eles pecam, a consequência deles era a morte, mas Deus os perdoa e os dá uma segunda chance. Uhum. Isso acontece com Caim, que mata o seu irmão. E você vai vendo o desenrolar da história, você vê o povo de Israel quantas e quantas vezes eles erram, eles decepcionam a Deus, quebram a aliança com ele e ele novamente dá uma segunda chance. E isso não é diferente conosco, porque o fato é, teve alguém aí que mencionou que não erra, né? Será? Nossa condição como seres humanos, depois do pecado, é de sermos pecadores. E como a gente se relaciona com as pessoas o tempo todo, naturalmente, uhum. como pecadores, a gente vai errar. Uhum. E se eu não aprendo a perdoar e ser perdoado, eu não consigo me relacionar com ninguém. Uhum. Porque o tempo todo eu vou pisar na bola, eu vou ofender alguém em algum momento da minha vida, ou eu posso também ser ofendido. Uhum. E se eu aprendo a ver a questão da necessidade do perdão na minha vida, eu consigo viver de forma mais leve, eu consigo lidar com essa situação de forma mais fácil. E querendo ou não, isso é algo que a própria Bíblia menciona, né? Uhum. Tem vários textos que mencionam a importância do perdão e todos eles baseados na relação de Deus para conosco. Uhum. Se ele nos perdoou, esse deve ser a premissa básica, a motivação maior para a gente perdoar também.
Ok, deve ser o nosso objetivo, isso não é, Grazi, Donato?
Verdade, Rose. Vou trazer a participação da Rosa Morim. Ela fala aqui, bom dia, bom ver vocês. Graças a Deus, este programa existe. Também acho, viu, Rosa? Ela diz aqui, Rose, que perdoou a mãe há 8 anos. Elas não se falavam e quando a mãe adoeceu, ela passou a cuidar dela. E ela fala que o perdão é libertador, que hoje a alma dela está em paz. Pastora, a minha pergunta é a seguinte... Eu sou perdoado por Deus quando estou ofendido com alguém?
Uma boa pergunta, né? Então, quando a gente faz uma pergunta como essa, é necessário a gente entender como Deus nos enxerga. Porque se a gente, às vezes, coloca Deus em caixinhas de se for assim, vai ser assado, uhum. se for desse jeito, Deus, ele nos ama e ele sempre vai estar disposto em nos ouvir, em nos perdoar. Mas é muito importante ver qual que deve ser o nosso comportamento, o que ele espera de nós, né? E quando a gente vê em Mateus, no capítulo 6, se você quiser até acompanhar essa passagem comigo, ali aparece a oração modelo, né? Os discípulos pedem a Jesus como que eles devem orar, e dentro dessa oração Jesus fala que nós devemos, na nossa oração, pedir perdão pelas nossas falhas, né? Assim como nós também perdoamos aqueles que também falham conosco. E aí nos versos seguintes, nos versos 16 em diante, ele diz, perdão, verso 14 em diante, porque se você perdoa aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Já no verso 5 diz, se porém você não perdoa ao homem as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nesse texto está sendo bem claro em dizer que Deus, ele tem prazer em nos perdoar. Ele está disposto em nos perdoar quantas vezes for necessário. Mas, para que isso aconteça, eu também preciso perdoar o outro. É uma forma de sempre nos lembrarmos. Por que não perdoar o outro se você já foi perdoado? Uhum. Então, se eu já te dei perdão, por que você não quer compartilhar esse perdão também com outras pessoas? Então, é uma via de mão dupla. Mateus 5:23 fala algo semelhante. E em Mateus é até mais profunda a ideia de Jesus ensinando aos discípulos que quando você está indo à igreja, ao altar, ao santuário, levar a sua oferta, e essa oferta que ele diz em Mateus 5 está falando de uma oferta pedindo perdão a Deus. Essa oferta era uma das ofertas mais importantes para o povo, mais sagradas. E ele fala, se você estiver indo levar uma oferta ao altar, e se ali você se lembrar que tem um irmão que tem algo contra você, deixe a sua oferta no altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Uhum. É importante a oferta? Sem dúvida. É necessário que a gente ofereça aquilo que tem de melhor para Deus? Claro. Mas ele está dizendo que mais importante é a sua relação com o próximo. Ele insiste que primeiramente é importante você fazer as pazes com o seu próximo para que depois ele aceite o seu sacrifício. Uhum. Então, a pergunta, se formos resumir, eu sou perdoado quando eu estou ofendido? Infelizmente, não. Uhum. Ele deseja que primeiro eu perdoe o meu próximo para que ele também possa me perdoar.
E se a gente for analisar friamente, né? Eu estou pedindo alguma coisa eu tô esperando alguma coisa que eu não estou disponível também para oferecer.
Não faz sentido.
É, também, se a gente for olhar friamente, não é?
Exatamente.
Então, tem várias passagens na Bíblia, o senhor leu aí uma. Outra aqui fala, Mateus 18, 21 e 22. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus responde, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso aqui traduzindo, vamos lá para alguns ouvintes que leram pela primeira vez. Tem que andar com um caderninho na mão, assim, fazendo aqueles pauzinhos assim, não é?
Boa.
Aqueles risquinhos assim, falar, já te perdoei, Grazi Donato, 14 vezes. Você diminui,
tá chegando,
aí.
Hein?
No 70 vezes 7 vai diminuindo. É isso?
Não é isso. É muito engraçado ler esse texto, porque Pedro, sempre querendo se sobressair, mostrar que está indo na direção certa, quando eles estão dialogando aqui sobre essa questão de perdão, Pedro ele vem à frente de todos e fala, Senhor, quantas vezes as pessoas perguntam para Jesus, né? Quantas vezes que a gente precisa perdoar? E aí Pedro já aparece, não, 7 vezes. Se alguém vier contra mim, eu posso perdoar 7 vezes. Mas por que ele está falando isso? Na tradição judaica, no pensamento daquele povo, daquela época, 3 vezes era como se fosse demonstrar um verdadeiro espírito de perdão. 3 vezes era tipo uma pessoa top, 10/10. Uhum. Aí Pedro fala, não, eu vou até aumentar aqui para mostrar que eu tô ainda superior aos demais. 7 vezes. E aí Jesus vai e quebra os dois argumentos. Nem 3, nem 7. 70 vezes 7 é uma hipérbole. Jesus está colocando num número maior para que você realmente não consiga ficar medindo essa reguinha. Por que que ele faz isso? Porque ele já nos perdoou muito mais do que 70 vezes 7. Uhum. Da mesma forma, sempre a premissa é, como é que Jesus nos perdoou? Nós devemos perdoar como Ele nos perdoou. Então, se Ele nos perdoou tantas vezes, muito mais do que 490 vezes, eu também devo fazer o mesmo com o meu próximo.
Muito bom, muito bom. Pastor, a gente tem várias participações aqui, citando que não conseguia perdoar, agora consegue. A Valdilene, ela fala aqui, agora eu consigo perdoar através da palavra de Deus. Ele tem me ensinado. E a minha dúvida é exatamente essa. Nós nascemos com essa capacidade de perdoar ou a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos?
Boa pergunta. É interessante a gente pensar nisso porque a gente nasce como se fosse... uma página em branco, né? Tá zeradinha ali. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer pelos nossos instintos. Ninguém avisa pro bebê que quando ele coloca a boca no peito da mamãe ali, dali vai sair o alimento, mas ele já tem um instinto nele em fazer isso. A questão do perdão, a gente consegue sim pensar que nós nascemos com essa capacidade, mas ela precisa ser exercitada, ela precisa ser desenvolvida para que a gente consiga exercer o perdão. Então, isso vai depender do contexto de onde eu nasci, se eu fui perdoado com mais facilidade ou com menos facilidade, como é que eu vi a relação dos meus pais, dos meus familiares, dos meus amigos em relação ao perdão, porque estas circunstâncias é que vão moldar a minha visão a respeito do perdão. Exato. Então, eu nasço com a habilidade de perdoar? Sim. Mas como eu vou lidar com ela? Eu vou ter mais facilidade ou menos? Eu vou depender das situações vivenciadas no meu cotidiano, na minha infância, adolescência e fase adulta, para que eu consiga ver da forma correta a forma do perdão.
Aqui tem participações aqui comigo. A Maria Helena diz assim, eu tenho dificuldade de pedir perdão. Eu tenho vergonha de chegar até a pessoa, mas não guardo mágoa de ninguém, não. Obrigada, Maria. Outra participação aqui. Bom dia, Rose. Eu, em oração, sempre peço a Deus pelo poder do Espírito Santo para que eu libere perdão, pois isso me cura. Olha as pessoas trazendo aí os seus relatos. Eu estava aqui pensando, estava comentando, né, do ambiente que a gente cresce.
Sim.
Do ambiente que a gente cresce. E eu tenho uma recordação, pastor. Eu lembro da minha casa, quando eu digo minha casa, os tios, os primos, os pais, né, tal. O meu pai é a minha referência de pedir de perdão. Ele ficava magoado ou magoava alguém, ele ficava um tempo assim em reflexão e depois ele pedia perdão. E eu trouxe isso para minha vida. Pro meu pai não era um problema.
Legal.
Ele até ficava envergonhado, não é? E ele ainda, se fizesse alguma coisa na frente de alguém, ele chamava a pessoa e falava assim, olha, queria pedir perdão na frente, né, tal, tal. Ele tinha essa cultura, não é? E é muito interessante quando os pais começam a dar esse exemplo mesmo. Sim. Quando a criança vê o pai pedindo perdão para a mãe, quando você pede perdão ao seu filho, quando você faz alguma coisa de errado, mesmo ele sendo piquititinho, porque fica aquela sementinha ali, não
com
é?
Com certeza. Uhum. É fundamental que essas fases, elas sejam muito bem preparadas pelos pais, para que os filhos eles consigam ir pela direção correta, né? Infelizmente, nós vemos situações que não são bem alicerçadas nessa fase, em que a criança, ela vê muitas vezes o pai, como é, ou a mãe, como é que ela lida com alguma falha. Uhum. É de ser agressivo, é de fechar a cara, é de não querer conversar sobre aquela situação. E aí a criança, ela vai aprendendo, peraí, toda vez então que alguém faz algo ruim comigo, minha reação deve ser fechar a cara, brigar, agredir.
Uhum,
então, peraí. Então, essa é a forma exemplo, que eu entendo, né? Ser a correta.
Exemplo. Verdade. Muita gente não oferece perdão também porque pensa que é uma questão, assim, de fraqueza.
Sim.
Né? Que isso? Eu vou lá pedir perdão? Isso é fraqueza. Só que vai muito além do que dizer que é fraqueza. Talvez seja exatamente o contrário. Eu vou deixar uma pergunta para o senhor pensar e trazer a resposta para a gente. De que forma o perdão ou a falta dele vai abalar a minha saúde emocional? O que tem a ver? Tem alguma coisa a ver com a minha saúde? Então, depois do intervalo, o pastor Éder responde pra gente. Eu quero deixar como sugestão de leitura, gente, A Cura do Pecado. Tá aí pra você, é mais uma revista da coleção Esperança, da Rádio Novo Tempo. A Cura do Pecado. O que é pecado? Como surgiu o pecado? Como a gente se liberta de toda dor? Tem informações valiosíssimas pra você. O nome é A Cura do Pecado. Guarda o nome, manda recado aqui para o estúdio em que a gente tá, que é o 12981510081. Você digita assim, olha, eu quero que a gente passe o contato da Escola Bíblica para você pedir gratuitamente. Esse material vai chegar na sua casa de graça, tá bom? E vai ser bênção para você e para sua família. É depois do intervalo, então, a gente retoma o nosso bate-papo. Mantenha a sintonia. Até já!
Vida e Saúde.
Muito bem, obrigada pela sua sintonia. Continua ligado aqui com a gente na Voz da Esperança. É o nosso programa Vida e Saúde. A gente está conversando, eu e a Grazi Donato, com o pastor Éder Ferreira, pastor, psicólogo, integrante do Quarteto Arautos do Rei, sobre a importância do perdão. Já entendemos o que é perdão, como Deus vê essa questão do perdão. Tem muita coisa ainda para a gente conversar aqui. Participa comigo, 12981510081. Deixa eu ler algumas participações aqui. O João Donizete, perdoar é a arte de amar, porque Deus é amor. Obrigada, João. Deixa eu ver mais aqui. Uma experiência difícil para a irmã aqui. Olha, eu não tenho dificuldade quanto a isso. Passei por uma situação em que fui abraçar minha irmã, que me fez muito mal, me magoou profundamente e ela não correspondeu ao abraço. Há 5 anos que não nos falamos. São situações dolorosas, não é, querida irmã que compartilhou aqui com a gente? Bom, eu quero retomar, deixei no ar, pastor, uma questão que muita gente não pede perdão, achando que é um sinal de fraqueza para com o outro. E aí a gente queria saber o que tem a ver o perdão com saúde emocional?
Bom, a verdade é que não há saúde emocional sem perdão. Não tem como a gente lidar com uma coisa sem a outra. Porque o perdão, ele está ligado diretamente a questões de ansiedade, de depressão. Ela também vai influenciar até na minha saúde cardíaca.
Saúde física. Eu já ouvi falar sobre câncer.
Sim.
Pode desencadear também, claro, um câncer.
Porque quando você fica alimentando essa amargura, o rancor, essas questões do sofrimento, tudo isso vai extrapolar a questão psíquica para o físico também. Uhum. Nosso corpo é um só. Então, existem muitas doenças que a gente vai somatizando, né? Como a gente usa esse termo. E a gente vai somando aquilo e aquilo vai extrapolar de outra forma. Uhum. Então, pode ser por algumas sequelas na nossa pele, no nosso coração, como foi dito, no sono e várias outras áreas. A nossa vida, ela tá ligada uma coisa na outra. E se eu alimento sempre essa questão do rancor, da amargura, isso vai me definhando por dentro também.
Uma vez, Grazi, eu vi um pensamento dizendo que quando a gente não perdoa uma pessoa, é como se a gente carregasse essa pessoa no nosso ombro, onde quer que formos. Não é? É como se ela estivesse... Porque o tempo todo a gente vai estar pensando com raiva nela. E nosso dia vai ter todo o impacto dessa raiva, dessa mágoa.
É verdade, Rose. Por isso que muita gente fala que o perdão é libertador, né? Uhum. Porque você se liberta daquele sentimento ruim... Né? Muito, muito interessante.
Eu queria só fazer um adendo.
Claro.
Duas coisinhas rápidas. A primeira é, a gente pensa tanto no perdão para o próximo, pensando no benefício para ela, pronto, vou dar isso que ela tanto deseja. Mas isso é tão bom para ela quanto é para mim. Ou às vezes até mais
melhor.
Importante para mim.
Pra
exato.
Gente, é.
Porque como você disse, eu vou ficar sofrendo, carregando um fardo que quando eu libero perdão, eu estou me libertando daquele. Existem exemplos na Bíblia. Tanto Jacó quanto José, ambos tiveram algo que as pessoas às vezes pensam, não, o tempo vai trazer a cura, vai resolver o problema. Mas no caso de Jacó ele tem um problema com seu irmão Esaú ele fica sofrendo por anos ali aquela separação com seu irmão e Jacó fica ali alimentando aquela preocupação, será que o meu irmão ainda me odeia? Quando eles vão se reencontrar, aquela tensão. Ele passou anos carregando um medo, uma preocupação por não ter tido esse perdão entre os dois. Lá no passado, José e os seus irmãos, a mesma coisa. Anos se passaram e os seus irmãos ainda não tinham medo de qual seria a reação, porque eles não sabiam, porque eles não tinham liberado perdão. Então nós temos exemplos, tanto bíblicos quanto fora da Bíblia também, de pessoas que sofrem por anos alimentando um problema que poderia ser solucionado liberando perdão.
Uhum. Já ouvi uma frase assim também, falando que a falta de perdão, aquela raiva que a gente carrega, é um veneno que você bebe esperando que o outro morra.
Uhum. Então, perfeito.
Todo dia você tá tomando aquele veneninho achando que o outro vai morrer, mas na verdade é você, né, que vai se acabar naquilo.
Perfeito.
Quero trazer a participação da Renilda Passos, ela fala aqui, ó, bom dia a todos. Antes eu era muito pior, para perdoar e pedir perdão. Hoje... eu já perdoo, mas ainda tenho dificuldade de pedir perdão e ela fala que está em processo. Aí minha pergunta, pastor, é a seguinte, por que é tão difícil, né? A gente vê aqui vários ouvintes falando que estão em processo, que estão tentando, que é difícil. Por que é tão difícil?
Muito bem. Como eu mencionei, tem algumas questões psicológicas, né? Da forma como você interpreta e compreendeu o perdão lá na sua infância, mas a gente também não pode desvencilhar da questão espiritual. Uhum. Quando a gente vê o que Paulo diz, tanto na carta aos Romanos quanto na carta de Gálatas, responde muito bem isso. A primeira, em Romanos, no capítulo 5, menciona ali no capítulo 7, perdão, menciona a luta que nós temos contra o nosso próprio eu. Quando a gente tem essa dificuldade de perdoar, às vezes vem os pensamentos, né, de fraqueza, de não, eu não posso ceder a essa pessoa se ela quem me ofendeu. Só que na lógica bíblica, o tempo todo é, se uma outra pessoa errou contra você, você é que vai até ela. Não é esperar que a pessoa venha até você, é você quem toma a partida. Uhum. Mas por que é tão difícil? E aí Paulo, ele menciona, né, essa luta contra o eu, ela é constante. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço naturalmente, está dentro de nós. Gálatas, no capítulo 5, nos versos 16 em diante, vai dizer um pouco das obras da carne e o fruto do Espírito. E aí, quando ele diz que nós devemos andar no Espírito, é porque uma vai estar sempre oposta à outra. Não é simples, não é fácil, porque o que prevalece é a nossa carne, é o mal que está dentro da nossa natureza. Mas quando eu busco andar no Espírito, eu consigo me preencher daquilo que vem do céu. Então eu passo a amar mais, a perdoar com mais facilidade. Então eu preciso todos os dias clamar a Deus para que o Espírito reine em minha vida e que a carne não se apodere de mim. E dessa forma eu vou conseguir fazer com mais facilidade. Mas a dificuldade está em sermos pecadores.
Uhum. E essa questão da falta do auto-perdão? Quando eu tenho dificuldade de me perdoar por alguma coisa... Porque tem vários relatos aqui dos nossos ouvintes, assim, eu fiz um mal contra alguém, fui lá pedir perdão, a pessoa me perdoou, mas eu não me perdoo. Uhum. Oferecer perdão tem a ver com essa questão do auto-perdão também? É mais fácil para quem consegue se perdoar?
Sem dúvida. Tudo parte da premissa de como eu enxergo o perdão. Uhum. Se eu tenho dificuldade em me perdoar, se eu sou uma pessoa que coloco a régua lá em cima de... A pessoa ela precisa ser isso, isso e aquilo. Eu busco sempre a perfeição. Uhum. e eu não vou conseguir alcançar essa perfeição. Comigo mesmo eu tenho essa cobrança tão exacerbada, uhum. eu vou colocar essa régua também nos meus relacionamentos. Eu espero sempre mais das pessoas, mas eu não vou conseguir receber tudo aquilo que eu desejo. Além disso, por eu ter essa cobrança, eu guardo muito rancor, muito remorso. E aí eu não consigo expressar bem isso. Eu tenho uma percepção distorcida de diversas situações. Então, às vezes, algo que é simples, eu coloco numa esfera muito maior. E tudo isso está atrelado a como eu vejo o perdão. Então, se eu não consigo me perdoar, como é que eu vou perdoar o próximo também? E tudo isso volta sempre na base. Então eu preciso, talvez seja necessário, se você sente que tem muita dificuldade nesse ponto, ir em busca de uma ajuda profissional. Uhum. Um psicólogo pode te ajudar a encontrar onde é que está sendo essa dificuldade, essa barreira que você está tendo para liberar perdão. Uhum. Ela pode te mostrar, te ajudar a encontrar a raiz para esse problema, para você solucionar.
Sim, sim. Eu estava hoje no culto e estava ouvindo o pastor Leidivan comentar no culto aqui da Novo Tempo. Ele falou algo interessante, eu peguei só um pedacinho do sermão dele. Ele dizendo que às vezes a gente se aborrece por tão pouco. Exato. Também. É claro que existem demandas aí da vida, situações na vida que realmente, né, olha, o perdão vai ser um processo, uhum. vai ser um processo na vida da gente. Mas às vezes o outro passou, não cumprimentou, ficou com raiva, não falo mais com aquela pessoa, arranco aquela pessoa da minha vida, não é? Uhum. A gente também precisa colocar, dar um tamanho exato à circunstância, não é?
E é importante também a gente observar que esse ato isolado que aconteceu não é a minha vida toda. Eu preciso tirar o protagonismo de situações como essa, porque se eu vivo amargurado por causa de um ponto, de uma situação do meu dia, por exemplo, acabou meu dia inteiro por causa de uma situação que poderia ter sido resolvida de uma forma mais leve, ou eu poderia também interpretar de uma forma diferente, vai muito de como os meus pensamentos eles são elaborados. Será por que a pessoa não falou comigo? Uhum. Será por que ela agiu dessa maneira? Eu posso pensar em outras possibilidades, de ela não estar num dia bom, de ela não ter me visto, mas não. Se eu sempre tenho pensamentos negativos, eu estou trazendo problemas para o meu próprio dia. Eu não vou conseguir ficar bem. Eu vou ficar pensando nisso o tempo todo. A ansiedade vai se aflorar. Os pensamentos negativos, a depressão. Por isso que está tudo sempre muito atrelado.
Grazi?
Ótimo, muito bom. Estava lendo aqui as participações.
Eu estou lendo aqui também. As participações estão aqui. Não é? Muitos...
Muita gente participando. E, pastor, uma dúvida recorrente aqui, que eu acredito que os ouvintes estão querendo muito saber, e vários já citaram essa dúvida que eu vou falar agora, que é sobre o perdão. Você perdoa a pessoa, mas você não esquece o que aconteceu. Isso significa perdão?
É uma boa pergunta. A gente tende sempre a pensar que se eu perdoei, eu nunca mais vou me lembrar daquilo, né? É diferente de eu perdoar e nunca mais trazer o assunto novamente, jogar na cara da pessoa na primeira oportunidade que eu tenho. É uma coisa diferente da outra. Mas se a gente for observar, Miqueias no capítulo 7 diz que somente Deus é quem tem essa habilidade de esquecer aquilo que a gente faz, né? Então, isso não é cobrado para nós, que a gente também se esqueça, nunca mais volte aquilo. Ninguém é semelhante a Deus. O verso ele começa dizendo isso. Pois só Ele é quem perdoa e se esquece daquilo que nós fazemos. Agora, o que eu não posso fazer é ficar ruminando, remoendo aquela situação. Toda hora eu quero voltar à tona, toda hora eu quero trazer aquilo de novo à minha mente. Isso não faz com que eu libere o perdão. Então, o fato de esquecer não está relacionado a eu apagar a memória da minha mente. Porque, como a gente falou, tem situações muito simples. Mas e se é uma situação de um abuso, de uma situação de um trauma muito pesado? Não é algo tão simples que eu simplesmente retiro da minha mente. Não tem como. Mas é a forma como eu vou ressignificar, a forma como eu enxergo aquela situação.
Sim.
Passou, aconteceu. Faz parte de um episódio da minha vida. Mas como eu disse, ele não é a minha vida toda. Eu já perdoei e agora eu preciso passar para frente. E quando esses pensamentos vêm à minha mente, eu não vou anular esse pensamento, mas eu não vou alimentar. Então eu posso pensar em conversar com alguém que eu gosto naquele momento, sair para fazer uma atividade física, criar uma outra atividade para que aquilo não fique sendo alimentado.
Uhum.
Então, o esquecer é diferente de simplesmente deixar que aquela situação ela não fique sendo presa à minha mente o tempo todo.
Uhum. E a gente, em muitos casos, vai precisar de ajuda. Da ajuda, inclusive, profissional, para que a gente possa ressignificar. Essa palavra eu gosto muito, ressignificar. Agora, pergunta difícil também. Aqui tem muita gente falando sobre isso. Perdoar significa que eu... tenha necessidade de voltar a conviver com a pessoa? Como se nada tivesse acontecido? É uma pergunta difícil.
Não é uma pergunta tão simples,
não é tão
realmente.
Simples. Se for uma coisinha aqui, assim, aconteceu alguma coisa no programa, a Lu brigou comigo, eu briguei com a Lu, daqui a pouco a gente senta ali e se resolve, é uma coisa. Mas quando é algo gravíssimo, não é? Pastor, é uma pergunta difícil de responder.
Então, cada caso é um caso.
Sim.
A gente, é claro que quando a gente pensa em perdão, a gente busca que busca relacionamentos saudáveis, busca reconciliação. Mas existem situações que talvez o afastamento daquela pessoa seja para o seu bem e para o bem do outro também.
Sim.
Você pode ser a pessoa que fomente no outro um comportamento negativo e você se afastando dela, você vai ajudá-lo, mas também você está se protegendo. Porque todas as vezes que você entra em contato com uma pessoa que tenha pensamentos tóxicos, que busca abusar de você, seja em pensamentos ou em questões físicas, não é saudável que você esteja próximo a ela. Então, é muito pessoal você analisar cada caso de forma isolada, mas... se for apenas por uma questão pessoal, de uma questão... você pode tentar analisar e será que realmente é algo que não é o meu eu querendo dominar de novo? Será que eu não devo deixar que Deus me guie para que eu ame essa pessoa novamente? Se é uma pessoa que é importante para mim, que a minha convivência com ela vai fazer bem, eu devo orar para cada caso ser analisado de uma forma muito específica. Mas se é numa situação que é perigosa para mim, perigosa para o outro... o ideal é que realmente haja um afastamento.
Uhum.
Não quer dizer que se torne um inimigo.
Sim.
Mas que esse afastamento seja saudável para
porque
ambas
o amor
as partes.
Ele tem a ver com o comportamento, não é? Eu posso demonstrar amor ao outro, gentileza ao outro, mesmo não convivendo
isso.
Com ele. Às vezes um encontro de família, né, Natal, por exemplo, que todo mundo se reúne, às vezes tem alguma coisa que já pediu perdão ali e tal, mas não se sente tão à vontade, mas eu posso tratar o outro com gentileza,
sim,
não é?
Isso aí. Porque, como eu disse, a sua saúde também é importante.
Uhum,
então,
exatamente.
Se esse convívio não te faz bem, não faz bem para o outro, o ideal seja para ambas as partes ficarem felizes, o afastamento mesmo.
Sim.
Rose, eu acredito que o pastor respondeu essa dúvida aqui de ouvinte, que ela fala assim, ó, minha irmã me ofendeu muito, me machucou demais, depois pediu perdão, mas ela sempre faz isso, tipo, ela magoa e pede perdão. E a ouvinte fala assim, eu a perdoei, mas não a quero perto de mim, porque ela não deseja mudar o seu comportamento e temo que ela me machuque mais uma vez. É nesse sentido, né, pastor, que tá tudo bem nesses casos que a pessoa não mudar o comportamento, você ficar afastada, né?
Sim. Tem um outro texto que fala a respeito disso, Lucas 17... fala que quando o irmão, ele peca, o seu objetivo como cristão deve ser de repreendê-lo, de conduzir para o caminho correto, mas ela deve se arrepender. Esse é o primeiro critério. E aí você o perdoa. E aí depois ele fala, mas se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes ele volta a você e disser, estou arrependido, aí Jesus fala, perdoe-lhe. Não é tão simples, né?
Uhum.
Imagine você... uma pessoa que te ofende, que peca contra você 7 vezes no dia, se ela volta 7 vezes e ela demonstra que está arrependida, essas 7 vezes elas devem ser perdoadas. Mas, como eu mencionei, cada caso é um caso. Se você, se essa jovem que mandou a mensagem falou que realmente ela não vê esse arrependimento genuíno, talvez, da parte da outra pessoa, não é essa a situação. Aqui, Jesus está mencionando, volto a dizer, uma hipérbole. Ele está colocando num caso extremo. Essa pessoa está arrependida, ela errou. E a gente erra o tempo todo também com Deus. O que eu devo fazer? Eu devo liberar perdão. Mas se é uma situação que você percebe que a pessoa não está refletindo sobre, às vezes é uma situação que precisa de tempo para ela amadurecer e refletir sobre o que ela fez,
sim,
então você precisa dar tempo para que ela reflita sobre. Não, não é o momento ainda. Vamos esperar amadurecer essa situação. Então, cada caso é um caso. Mas o exemplo de Jesus é de lembrar que não há uma medida certa. Se a pessoa errou 7 vezes com você num dia, mas as 7 vezes ela se arrependeu, dê perdão a ela.
Ok, ok. Como é que a gente equilibra perdão e justiça, hein? Porque às vezes a gente entende, olha para aquela pessoa e fala, não, o que ela fez comigo, tem até um caso aqui, até um caso muito delicado, deixa eu achá-lo aqui. Tá mais embaixo, Lu, aqui? Deixa eu descendo, vou achar só um minutinho. Aqui, olha só. Minha irmã me acusou de abusar da minha sobrinha. E eu, inocente, fui o culpado. Mas enfim, ela fez o exame e deu negativo. E ela me pediu 1000 desculpas. E eu demorei para aceitar. Quando eu ouvi a primeira vez o hino do Jairo sobre o perdão, meu joelho se dobrou do nada. E repeti ele cantando, meu Deus, me ajude a perdoar. Me dá libertação. E eu consegui perdoar a minha irmã.
Amém.
Então eles conseguiram, não vou dizer restaurar, mas ele conseguiu não odiar mais a irmã, uhum. Não é? Mas é uma situação difícil.
Sem
Foi uma acusação
pesada,
pesada, né? Injusta. Claro. Como é que a gente equilibra, pastor, perdão com justiça, não é?
Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar com relação a isso é a justiça não cabe a nós. Não nesse momento. Vai ter um dia que Deus vai nos dar a oportunidade de julgarmos. E não é agora. É no milênio. A gente entende a respeito desse tema. Mas ele julga a nossa causa. E como ele mesmo mencionou aí, ele estava com a consciência tranquila de saber que ele não tinha feito nada de errado. E a justiça, ela vai vir. Ou em nossos dias aqui, ou quando a gente receber o julgamento final. Então, é muito delicado a gente se colocar nessa posição de julgar as situações, porque a gente às vezes é parcial, às vezes a gente não consegue conhecer a totalidade de um evento. Então, é importante que a gente use também da ferramenta que também Deus nos deu, que é a justiça humana aqui.
Sim.
Então, num caso como esse, é importante que ele leve, sim, para instâncias maiores, para que seja investigado e que a verdade ela sobressaia. Mas pensando na ótica humana, bíblica, perdão, nenhum de nós merece perdão. E quando a gente coloca essa questão de eu vou ser o justiceiro, a gente corre o risco de errar inúmeras vezes.
Sim.
O exemplo bíblico a respeito disso é de Mateus 18, na parábola ali daquele rei que perdoa aquele credor que é impassivo e tal. Naquela passagem nós vemos uma situação de uma dívida exorbitante, de uma pessoa que tinha uma dívida que ela teria que trabalhar 13 anos para conseguir pagar, enquanto que o outro em 3 meses quitaria aquela dívida. Mas a lógica é a misericórdia de Deus, ela alcança a todos. Mas o ponto aqui está, eu quero perdoar. No segundo relato, nós vemos que a pessoa ela escolheu não perdoar. Então, no caso desse jovem, é difícil. Se eu fui acusado de forma injusta, por isso que é tão delicado eu me colocar nessa posição de ser o justiceiro, porque eu posso errar. Mas é nobre da parte dela e, aparentemente, pela mensagem, ela veio de forma muito genuína, querendo realmente o perdão. Porque ela percebeu que ela havia cometido uma falha, né? Então, o ponto é, peça a Deus orientação e ajuda para que ele julgue o seu caso, a sua situação. Saiba que se isso não aconteceu agora, um dia isso irá acontecer. Mas a nós permitir que a nossa vontade ela não se sobressaia mais que a vontade de Deus.
O pedido de perdão, gente, não exime o outro de responder diante da sociedade, diante da lei, do crime, do fato que foi feito. Não é? A gente tem muita coisa para conversar, mas o tempo já está me dizendo que eu tenho aqui 2 minutos apenas. Ai, que pena, não esgotamos o assunto. Uhum. Pastor Éder, obrigada, viu? Até a próxima.
Isso foi muito bom.
Muito bom. Grazi Donato.
Obrigada, pastor. Muito bom conversar sobre isso e examinar aí os nossas atitudes.
Legal.
Quero ler um verso bíblico, Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Um beijo, gente, que a gente possa aprender cada vez mais a perdoar o nosso irmão. Um beijo. e até amanhã.
Até amanhã! Gente, você tem dificuldade em pedir perdão ou perdoar o outro? Sim, na nossa enquete aqui, 44% e não 56%. Obrigada pela participação, vocês foram maravilhosos aqui. Obrigada pela confiança, por compartilhar com a gente as suas experiências. E fica aqui com a gente, continue no youtube.com/NovoTempo Rádio. O Lu, quem vem aí no Clube da Música?
Rose, o clube hoje vai ser de playlist, então a gente tem uma playlist especial relacionada aí a músicas que nos lembram de solidariedade e vamos conversar um pouquinho mais de como ajudar os nossos amigos do Rio Grande do Sul.
Ok, vai começar agorinha, hein, gente? Depois do NT Notícias, depois do intervalo, esse almoço aí vai ficar mais gostoso, mais saboroso ao som da música, ao som da Rádio Novo Tempo, e eu e você vamos nos encontrar mais uma vez, se Deus assim permitir, amanhã às 11 da matina, com mais um Vida e Saúde, sempre preparado com muito amor, com muito carinho para você, tá bom? Indica aí o nosso programa para os seus amigos, para a sua família. A gente se esbarra aqui no próximo momento. Mantenha a sintonia. Música.